Vamos à repercussão de um fato muito importante discutido ontem. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que suspendeu decisão do ministro Marco Aurélio, que determinou soltura de todos os presos que tiveram condenação confirmada pela segunda instância da Justiça. O ministro atendeu a um pedido de suspensão liminar feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Com a decisão liminar, provisória, portanto, de Toffoli, ela segue em validade até 10 de abril do ano que vem, quando o plenário do Supremo, porque Toffoli já havia programado assim, deve jogar novamente a questão da validade da prisão após fim de recursos na segunda instância. É esse o foco, é esse o principal tema. Polêmico, mas há uma decisão já, que é de 2016, do Supremo, e no entendimento, o placar foi 6-5, permitindo prisão após condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores. Bem, mas tem polêmica nisso. Por quê? Principal argumento para modificar essa decisão é que o artigo 283 do Código de Processo Penal estabelece que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos no processo. Eu vou conversar sobre este assunto agora com o professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, professor Cláudio do Prado Amaral. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia a todos.
Muito obrigada por atender a nosso pedido para a gente mergulhar nessa discussão, nesse tema tão polêmico. Desde a decisão, professor, do Supremo em 2016, o assunto não está pacificado. Nós temos, nesta decisão, se essa decisão fosse à frente, 128 mil presos nessas condições e que poderiam, então, receber a liberdade até a análise final do trânsito em julgado, como vocês usam, um jargão, não é? De vocês.
Isso.
Muito bem, mas por que é tão polêmico e por que ainda não foi decidido? Nos surpreendeu a todos essa decisão do ministro Marco Aurélio, gostaria de ouvi-lo. Ele pediu que esse tema fosse discutido em 2018, acabou decidindo ali no último momento do ano, mas em seguida o ministro Toffoli disse não, esse assunto será tratado em abril do ano que vem.
Como você disse acertadamente, o assunto é muito polêmico e, na realidade, ele vem sendo discutido e debatido pelo Supremo desde 2009. E entre uma certa estabilização de 2009 ao início do ano de 2016, a partir de 2016 firmou-se um entendimento de que a prisão após a decisão de segundo grau para cumprir pena, portanto, prisão de pessoa considerada culpada para cumprir pena, é constitucional, ainda que essa pessoa, ainda que esse réu, possa vir a recorrer e esteja com recurso em andamento nos tribunais de sobreposição. Quais são os tribunais de sobreposição? São dois: STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal. Ou seja, depois da apelação, ainda cabem outros dois recursos, um para o STJ e um para o STF, que na prática faz do Brasil um país com quatro recursos. O que o Supremo está discutindo é o seguinte: a partir de recurso de apelação, que foi considerado culpado o réu, ele já é considerado condenado e, portanto, começa a cumprir pena, o Supremo vem, por sua maioria, dizendo que sim, que ele é culpado depois que foi condenado na apelação. Portanto, o tema já tem maioria definida no Supremo desde 2016, em reiteradas discussões do colegiado. A questão é que a letra da Constituição é muito explícita no sentido de que só pode se considerar culpado aquele que foi condenado por sentença penal transitada em julgado. E o que quer dizer trânsito em julgado? Trânsito em julgado quer dizer o esgotamento de todos os recursos. Essa é a letra da Constituição. está lá no artigo 5º da Constituição, esgotamento de trânsito, esgotamento de todos os recursos, que quer dizer trânsito em julgado. Então, os ministros, uma parte dos ministros, se atém muito à literalidade da norma constitucional. E uma outra parte dos ministros, eles dizem, não, olha, realmente tem uma literalidade, mas isso não pode ser lido isoladamente, isso deve ser compreendido organicamente, sistemicamente, junto dos demais preceitos constitucionais, inclusive o de segurança, de modo a não se aguardar indefinidamente, por meses, anos a fio, uma decisão de um recurso extraordinário no Supremo que pode desautorizar completamente o ideal de justiça, aquele escopo de justiça que todos nós queremos, que, já dizia Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça. Então, outra parte dos ministros diz, olha, realmente existe uma literalidade, a Constituição é muito clara com relação à expressão trânsito em julgado, mas eu não posso ler isso isoladamente, eu tenho que ler isso confrontando esse direito com outros direitos constitucionais, inclusive o direito a um julgamento célere, à segurança jurídica, ao estabelecimento de preceitos de viabilidade da justiça, de organicidade da justiça, de responsividade do sistema de justiça. E a outra parcela dos ministros prefere uma interpretação muito literal.
Uma divisão muito clara, né, professor? Uma divisão muito clara. Agora, posso colocar um ingrediente aí mais apimentado, talvez, nessa discussão? O que seria? Nós estamos falando de 128 mil presos dos mais diferentes crimes, não é? Previstos no nosso Código Penal. Ocorre que, e aí foi a grande, né, a polêmica ontem, que aquilo imediatamente beneficiaria presos, né, políticos envolvidos, condenados, caso exemplar magno aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto que, assim que saiu a decisão do ministro Marco Aurélio, a defesa do ex-presidente já entrou com um pedido, né, de habeas corpus. Então, o que eu quero entender é o seguinte: nós estamos nesse pacote em que estamos discutindo prisão em segunda instância, condenados em prisão em segunda instância, nós estamos falando dos mais diferentes tipos de crime. Isso dificulta a discussão, isso politiza a discussão, não sei como colocar, como usar os termos corretos.
Você usou o termo correto, isso politiza a discussão, porque nós estamos falando, no fundo, de uma ciência penal, e esse é o nosso feijão com arroz na faculdade de Direito, é o nosso cotidiano. Isso chama-se política criminal. É isso que se faz, é uma ciência penal e chama-se política criminal. Isso é feito o tempo todo, nas mais diversas instâncias, pelos mais variados agentes e instituições. Entretanto, a grande questão que se colocou com o caso de ontem foi uma questão de insegurança jurídica. É essa a grande questão, eu acho que até talvez mais importante que saber se pode ou não prender depois da condenação em segundo grau. Eu acho que a questão é de segurança jurídica, e esse é o grande desafio do Supremo, e é dessa, vamos dizer, dessa enfermidade, dessa doença que vem padecendo o Supremo nesse tema. É dar segurança jurídica ao cidadão brasileiro num tema tão controvertido. Porque até 2009 pensava de uma forma, depois de 2009 de outra, de janeiro, fevereiro de 2016 já é um outro entendimento, mas aí em 2018 já botaram em discussão e travou-se toda uma celeuma, todo um debate que, depois de muita discussão, manteve-se o que decidiu em 2016, e agora no fim do ano, ontem, na decisão do ministro Marco Aurélio, correu-se o risco de tudo monocraticamente. Quando correu o risco é de uma decisão monocrática, né? Corre-se o risco de monocraticamente reverter todo a decisão do colegiado. Então isso passa para a população uma sensação, não é nem só uma sensação, mas insegurança jurídica é muito grande, né? Até porque o julgamento da questão estava mais uma vez pautado para o mês de abril de 2019, ou seja, poderíamos aguardar ali.
Justamente, quer dizer, o tema, então, como eu, voltando ao início da nossa conversa, o tema não está resolvido. E aí...
Não está. A crise é mais grave. Quando você pensa que o poço chegou no fundo
tem mais um fundo.
Que é uma questão de segurança jurídica, muitos dos professores...
Isso é muito preocupante, né, professor?
Nós já dizemos que o Supremo ele é composto de 11 ilhas, que parece que não conversam entre si.
Uhum.
E o objetivo do colegiado é exatamente que eles atuem como um colégio, conversem entre si, discutam os temas relevantes entre si, e cheguem a um consenso que permita dar segurança jurídica ao cidadão brasileiro.
O próprio ministro Marco Aurélio, logo depois da decisão, foi entrevistado, disse, olha, se o Supremo é Supremo, vai fazer valer esta decisão, porque ele diz que o Supremo está para garantir a Constituição e assim deve ser. Bom, enfim, o que mostra que há posições muito diferentes, como o senhor diz, que não se conversam, vai valer numericamente. Claro, os argumentos serão apresentados em abril e já foi decidido por 6-5, muito apertado. Não quero fazer aqui um exercício de futurologia, nem pedir que o senhor faça, mas em abril essa questão deve voltar e neste tom, quer dizer, nada vai mudar. A gente pode dizer, a discussão desse tema, pode ser que se reverta, pode ser que seja 6-5 no sentido contrário desta decisão tomada em 2016. O que é possível prever para a gente encerrar?
Olha, eu não arrisco fazer uma previsão, mas eu dou os ingredientes.
Sim,
né?
Sim.
O colegiado já decidiu, e existe um princípio do colegiado no sentido de que é possível a execução da pena a partir da condenação em segundo grau. Isso foi reafirmado em março, abril desse ano, se não me engano. Então, existe já uma decisão de colegiado que não justificaria uma nova revisão. Esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto não houve uma alteração na configuração do Supremo Tribunal Federal depois desse fato, dessa decisão colegiada. O terceiro aspecto começa um novo governo executivo que tem influência, sim, que influencia, sim, na opinião pública, na opinião dos deputados, e o Poder Judiciário ele não é um poder isolado e que decide isoladamente, como se não houvessem outros poderes. O Poder Judiciário ele é obrigado a olhar para os demais poderes, para a população e para o novo executivo que está sendo constituído e que trará elementos de diálogo, elementos de afirmação para os quais o Poder Judiciário vai ter que olhar e com os quais vai ter que dialogar. Então, existe uma nova realidade política, executiva, né? Não houve alteração na configuração do Supremo, no colegiado. Basicamente, são esses os ingredientes com os quais nós temos que trabalhar e que eu acho que dá aí para fazer um certo exercício de futurologia com esses elementos aí que acabo de mencionar.
Uhum. Muito bem, vamos acompanhar depois deste susto, né? Susto porque ninguém esperava uma decisão como essa, essa é a grande verdade.
E um dia antes do início do recesso forense, né?
Justamente, professor.
Certamente causaria uma avalanche de pedidos de libertação num período onde a quantidade de recursos humanos do judiciário é diminuta. Provavelmente, eu imagino que a vingar a decisão, não tivesse sido ela suspensa, provavelmente o recesso forense não haveria, seriam convocados
sem dúvida juízes
e funcionários de emergência.
Sem dúvida. Professor Cláudio do Prado Amaral, mestre doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Muito obrigado por sua atenção aqui com o nosso ouvinte.
Por nada, um prazer ajudar.
Bom dia.